A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse quadro que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas e sábado às 12h45. Sempre entrevistando pessoas de Ampere da nossa região, contando um pouco da história da vida das pessoas. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 319, são 319 famílias que nós visitamos e que nós levamos ao ar o nosso Papo na Varanda. Gravamos no dia 7 de novembro de 2023, uma terça-feira à tarde. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, e neste sábado, dia 18 de novembro de 2023. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa, de terça a sábado, com todas as informações. Você pode fazer assinatura, recebe o jornal escrito na sua casa. Você pode acessar também o site do Jornal de Beltrão com todas as informações. E temos também o apoio da Vídeo Foto Central, que faz um presente para os nossos entrevistados de uma foto de 20 por 30 para um registro para o nosso entrevistado e também para o registro do nosso Papo na Varanda. Tá certo? Agradecemos então ao Jornal de Beltrão, a Vídeo Foto Central, pelo apoio ao nosso Papo na Varanda. Bem, já faz algum tempo que meu amigo Catiça, o pessoal me pediu para... Você tem que gravar um Papo na Varanda com o seu Hermínio Belé, que mora aqui em Realeza. Ele, inclusive, participou da Revolta de 57 dos Colonos. Por isso, aceitei o convite. Passamos algumas vezes, não encontramos. Mas, nessa semana, encontramos, né, na casa da sua filha. Né, e gravamos o Papo na Varanda com o seu Hermínio Belé, que nasceu no dia 4 de julho de 1933. Esse jovem que está aqui ao meu lado está com 90 anos. Foi casado com a dona Olinda Maculã Belé. Ela que nasceu no dia 22 de 11 de 32, ela faleceu em 2013, no dia 19 de outubro de 2013. Estiveram casados mais de 60 anos, 6 filhos, o Elair Belé da Costa, né, o Antônio Jandir Belé, em memória, a Lourdes Belé Fávero, também... deixa eu ver aqui para mim não me perder, o José Gilmar Belé, em memória, o Ayrton Belé, é isso, e também a Fátima Aparecida Belé. Nós estamos na casa da dona Elair, que é a filha mais velha, né, e aqui em Realeza, que ela mora próximo a ele aqui, né, tá na casa, estamos na casa dela. 14 netos e 10 bisnetos, é isso, né, 10 bisnetos. Ele tem. E nós estamos muito felizes. E eu começo perguntando para o seu Belé. O senhor nasceu aonde, seu Belé?
Protásio Alves, município de Nova Prata.
Nova Prata, lá no Rio Grande?
Isto.
Muito bem. Como é que era o nome do seu pai?
José Antônio Belé.
E o nome da sua mãe?
Albina Tomé Belé.
E eles sempre moraram por ali?
Não, eles moravam no Verê, depois eu que vim para cá.
Ó, o senhor que veio para cá. E quantos irmãos o senhor teve?
Estamos em 5.
Quantos teve no total? 14 irmãos?
14, né?
É. E agora o senhor disse que estão em 5 vivos, é isso que ele quis dizer? Tem mais? Sim, tem mais. Depois a gente conversa sobre isso. E vocês trabalhavam na roça lá, seu Belé?
Na roça? Não, na oficina mecânica. Ferraria.
Não, lá no Rio Grande, lá em Nova Prata.
Lá no Verê.
No Verê já?
Nova Prata.
Não, Nova Prata.
Eu saí de lá criança, né?
Ah, saí de lá criança.
É. Eu tinha 6 anos, parece que era a época.
Ah, sim. Bom, e eu estava vendo aqui que em 1947 vocês vieram morar no Verê.
No Verê,
é isso.
Isto.
No Verê. Moraram lá na linha que já tinha o nome de vocês, Linha Belé.
A Linha Belé.
E o senhor foi para a escola, seu Belé?
Ah.
O senhor estudou, foi na escola?
Só tenho primário.
O primeiro ano?
Primeiro ano, é. Primário.
Aonde que o senhor estudou? Ali no Verê?
No Verê.
Ali no Verê. É. Sim. E vocês vieram pro Verê. Por que que o seu pai o seu Protásio, eles vieram pro Verê. Por que que eles vieram pro Verê?
Por quê?
É.
Porque a cidade era cidade nova, era barato, lote.
Sim.
Aí ficamos morando anos lá no Verê.
Terra era só tirar, fazer isso aí, né? Não tinha documento.
Não. Lá não tinha nada na época.
Não tinha nada na época.
Tinha só o subprefeito. Como é que era o...
Na época devia pertencer, não sei se Cleveland e o Pato Branco.
É.
Na época devia pertencer a Cleveland e o Pato Branco, né? Acho que Clevelândia.
Clevelândia. Pato Branco, é. Pato
não sei
Branco.
Se Pato Branco já estava emancipado, acredito que não. Não, acho que pertencia a Clevelândia.
Sim, pertencia a Clevelândia.
Clevelândia, 1947.
Isso.
Deve vocês vieram trabalhar na roça ali ou numa ferraria, parece?
Na ferraria.
Ferraria?
Ferraria.
Quem que trabalhava na ferraria, o senhor?
Eu e o finado pai, que ele faleceu já.
O que que vocês faziam na ferraria?
Foice, machado, enxada, fazia de tudo.
Faria para vender para o pessoal, para os colonos?
Sim.
E além da ferraria, vocês também trabalhavam na roça ou não?
Antes eu trabalhava na roça, sim.
Na roça. E onde que era a ferraria de vocês? Era ali, ali na cidade?
É, na cidade do Verê.
Então, trabalhou muitos anos de ferreiro, então.
Ferreiro, é.
E como é que era ser ferreiro? Como é que era fazer a...
Fazia foice, enxada e até machado.
É.
Fazia de tudo um pouco. Foicinha para cortar trigo.
E vendiam para quem?
Para os colonos.
E o que que tinha no Verê naquela época? Não tinha quase ninguém?
Não, tinha 11 moradores.
No Verê.
É um povoadinho.
Pouca gente no nosso querido Verê.
O tempo da companhia, né, ele?
Na companhia, o senhor me disse...
A Citla.
É. E o senhor participou daquela revolta dos colonos?
Participei.
Participou?
Morava no Verê.
Como é que foi a sua participação na revolta dos colonos? O que que o senhor fez? Como é que era?
De noite dormia até na valeta lá atrás da casa, porque não podia entrar dentro de casa por causa dos jagunços, viu?
Sim. Os jagunços podiam vir e matar vocês.
Sim. Eu e o finado pai, nós passamos a noite, quantas noites, deitados na valeta lá atrás da casa.
E eles andavam por lá?
Eles passavam pela avenida, mas tinha casa fechada, né?
Sim.
Daí...
O senhor chegou, quando aconteceu no dia 10 de outubro, que houve o levante em Beltrão, o senhor chegou aí junto ou não?
Não, eu estava no Verê na época do levante.
Estava no Verê. E eu estava conversando com a sua filha, né? Estava conversando com ela aí, depois até ela vai me contar... Que mataram o Pedrinho Barbeiro.
O Pedrinho Barbeiro era meu compadre.
Compadre. Era compadre do senhor?
É.
Mataram lá no Verê.
E
quem matou foi os jagunços?
Os jagunços. Mataram ele, miserável, coitado. Não, nem arma não tinha não junto tinha. Quando... Era uma rica de uma pessoa.
Segundo a sua esposa, eu estava em cima da varanda, depois ela vai contar para nós aí, né, sobre esse episódio aí. E daí os colonos todos se escondiam, como é que era?
Se escondia, sim. E pousar dentro de valeta de noite, naqueles tiroteios, e nós deitados nas valetas, para não ser atendido.
O senhor, mas
eu
o seu
e o
pai?
Finado pai.
E os vizinhos que tinha ali também?
Sim, tudo, eles participaram da... tinha meu tio, o tio Antônio Tomé, e tinha bastante, o Antônio Rosim, tinha bastante parente.
Bastante parente, olha só. Mas foi meio feio aquilo, né, seu Belé?
Hein?
Foi meio perigoso, né?
Foi. Eu morava no Verê na época que mataram o Pizinho. Eles mataram miseravelmente, viu? Coitado. Não tinha arma nenhuma. E mataram ele porque ele era inspetor na época.
É,
inspetor. E ele que fazia os acertos assim dos colonos, quando encrencavam, daí ele fazia os acertos.
Ah, entendi. Ele era inspetor e fazia isso. Ele e chamava de Pedrinho Barbeiro porque tinha uma barbearia?
Sim, antes tempo ele tinha barbearia. Depois ele veio morar no Verê. Daí ele não tinha mais barbearia.
Ah,
daí.
Sim. Mas foi uma grande comoção quando mataram ele.
Ah, sim, foi um crime bárbaro, viu? Mataram assim de cara a cara. Eu estava lá na frente quando eles mataram ele.
Seu compadre?
Era compadre.
É. Bem, naquela época, depois vocês vieram aqui para Realeza, em 1962, a família Belé.
É.
Vieram para a Realeza. Por que que o senhor veio para a Realeza?
Hã?
Por que que o senhor veio para a Realeza?
Eu vim para a Realeza porque nós tinha ferraria, né?
Sim.
E Realeza não tinha nada na época.
Uhum.
Daí trabalhei ano de ferreiro lá no Verê.
É. Daí veio aqui e botou o quê? Colocou uma ferraria, uma oficina? A gente sabe que vocês têm oficina.
Aqui tinha oficina, ainda tenho lá.
Tem oficina?
Sim. É. Só tá fechada, né?
Não.
É.
Não precisa de um mecânico bom, eu tô aí para trabalhar de mecânico. Né? Mas tem o seu irmão que tem a retífica, isso?
Tem.
Como é que é o nome dele? O seu...
O Antônio Jandir Belé.
Seu Antônio tem também já... Tem a retífica Belé.
É isso, a retífica.
Ele já trabalhava com você? Você trabalhava tudo junto?
Sim, nós trabalhava junto no começo. Depois nós casamos, daí... Ah, casamos lá no Verê, é.
No Verê.
É.
Foi lá que o senhor conheceu a dona Olinda lá no Verê?
Lá que o senhor conheceu? Lá no Verê, ela. Lá, é.
E namorou muito tempo com ela?
Ah, foi uns 2 anos, né?
Sim. E o casamento foi lá no Verê mesmo?
Foi
então?
No Verê, foi no Verê.
Então o senhor já veio em 62, já veio casado aqui pra Realeza.
Isso.
E já tinha outros parentes que moravam aqui ou não?
Não tinha ninguém. Nós fomos um dos pioneiros. Tinha 11 moradores aqui em Realeza quando nós entramos.
Você
O tempo da companhia Citla.
Sim. Então aqui era só pinheiro também.
Ah, sim, tinha pinhal aqui. Era um pinhal que...
Tinha grande. A casaca aqui.
A casaca, é. A indústria casaca.
Sim. E o senhor já veio aqui para esse local que você mora hoje ou foi em outro local?
Não, aqui foi faz o quê? 18, 19 anos que moro.
Morava lá no centro. Lá.
É. Lá. Sim. Depois eu vim morar aqui. Não.
Depois vim morar aqui. É. E o senhor também é mecânico, além de ferreiro?
Sim, trabalhei de mecânico também.
Torneiro também?
Torneiro mecânico.
É, torneiro mecânico.
Os melhores torneiros que
tinha. Torneiro mecânico.
E fazia de tudo na ferraria, lá na tornearia.
Na tornearia.
É.
Uns 60 anos de torneiro.
É.
É.
Tem diversos tipos de máquina.
Diversos tipos de máquina e tudo. Tem máquina. Depois eu vou conversar contigo sobre isso. Né? Que alegria. O senhor está com 90 anos, como é que está a saúde?
Graças a Deus, estou trabalhando.
Ah, está trabalhando?
Sim. Tem que trabalhar para fazer exercício. Se cruzar o braço, logo...
Pois é, eu fui visitar ali a sua casa, o seu lote. Tem funcho, tem paleral de uva?
Tem.
Tem? Tem. Então, nas horas de folga, o senhor trabalha?
Trabalho?
Trabalha?
Sim. Ah, não dá de cruzar o braço, porque você cruza o braço, logo dorme e cai.
É. O senhor tem muitos amigos aqui em Realeza, seu Belé?
Olha, a quantia não sei lhe dizer, porque eu não tenho inimigo nenhum.
Nenhum?
Não.
Sim. O senhor jogava bola, qual é que era a sua diversão
jogava
quando o senhor era jovem?
Bocha, bola.
Bocha?
É.
Jogava bola também?
Bola. Mas bola era muito pouco, porque naquele tempo jogava quem jogava melhor e eu...
Todos ficavam no banco. O senhor torce para algum time? O senhor torce para algum time ou não?
Eu sou gremista.
Gremista?
É gremista.
Ah, gremista. Não tinha outro time para torcer? Tem que ser pro Grêmio.
Ah, sim, o Grêmio, Grêmio. É. O Grêmio.
É o melhor time.
Sou gremista.
É gremista. Tá bom. Tá bom. E agora como é que tá a saúde do seu Belé? Como é que tá a sua saúde?
Tá bem, não tô tomando nem remédio. Tô bom.
É. Toma um remedinho de vez em quando.
É, xaropada, assim.
Sim. Mas, o senhor tem saudade do quê? Do que o senhor tem saudade?
Olha, a saudade que eu podia trabalhar, tenho saudade, mas vou trabalhar de que jeito?
Às vezes as forças não...
Estou morando aqui na cidade, agora não. Trabalho um pouco de mecânico, de torneiro mecânico.
Torneiro mecânico.
É, torneiro mecânico.
Torneiro mecânico com 90 anos, torneiro mecânico, né, aqui, na sua oficina aqui.
Sim, eu tenho oficina aqui.
Então,
só
quando...
tá fechada agora, mas não tem ninguém que trabalha lá.
Não tem ninguém que trabalha? Acho que eu vim trabalhar com o senhor aqui, né? Então tá bom. Então venha cá, dona Elair. Senta aqui, dona Elair. Puxa essa cadeira aqui, dona Elair. Puxa essa cadeira, venha cá para a senhora contar um pouquinho. A senhora que é a filha mais velha. Depois eu vou falar com o neto, com o Maxwell também depois. Então, o que dá para falar do seu pai, dona Elair? A senhora, quando eu estava conversando com ele, a senhora... né, volta e meia dizia, ó, é isso e aquilo. O que dá pra falar desse veinho ou desse jovem, desse menino de 90 anos?
Meu Deus, é tudo de bom que tem. Nossa, meu Deus, meu pai é tudo.
Sim.
Ele é muito carinhoso. Então eu que cuido dele, dos remédios, ele toma medicamento para depressão, pra Alzheimer.
Sim.
É isso aí, os remédios.
E a senhora estava me falando ali que a senhora morou no Verê, né, junto com a família, e a senhora contava também da história, que era seu padrinho?
O Pedrinho era meu padrinho. Padrinho de Crisma.
Seu padrinho de Crisma.
Era casado com a madrinha Vivi.
Uhum.
Mas daí mataram ele em cima da varanda, né? Ele estava mexendo no telhado e derrubaram ele.
Uhum.
Só que eu tinha 2 anos, pouca lembrança eu tenho, né? Mas a gente lembra.
A senhora chegou a ir para a escola lá no Verê? Ou foi aqui já em Realeza?
Só em Realeza. Uhum.
E essa história de ser mecânico, ter oficina, como é que é para vocês isso, hein? Ele tem a oficina, ser torneiro.
É uma sabedoria toda, né? Uma vida toda trabalhando.
Sim.
É. Era um aritífica, irmãos Belé, que era irmãos ele e mais 2 irmãos.
É.
Aí se dividiram, meu pai ficou com a fazenda.
Uhum.
A fazenda ali no São Roque, daí depois vendeu a fazenda.
Uhum.
Daí, não, tinha a fazenda e o São Roque, e a fazenda no São Roque e a Befil. Que é mecânica, tornearia, né?
Mecânica,
uhum. E a gente vendeu ele vendeu a terra em 2002.
Sim.
Vendeu a fazenda, daí aplicou dinheiro ali na oficina e daí tá fechou. Ali. Faz uns 10 anos que estamos parados.
E o que dá para falar da sua mãe, a dona Olinda, né? Que faleceu em outubro, né? Ela faleceu no dia... O que dá para falar? Oi? 2013, ela faleceu no dia 19 de outubro de 2013. Do que dá pra falar da sua mãe?
Meu Deus, o que for de tudo de bom é ela. É carinhosa, ela amava os filhos, ela bem trabalhadeira, ela que ensinou nós a trabalhar.
Uhum.
E
como é que é?
O final do pai na roça. Agora aqui na chácara, sim, daí aqui...
Sempre ajudava, sempre trabalhava, isso?
Sim, sempre trabalhou. Nós também, eu com 9 anos, nós pegava enxadinha e ia a pé ali no bairro industrial trabalhar. Uhum. E minha mãe fazia comida, nossa, era tudo de bom. É uma mulher que jamais dava de esquecer. Uhum. Muito carinhosa, humilde.
O que aconteceu que ela faleceu?
Pulmão.
Pulmão.
É enfisema pulmonar.
Uhum. É. Com certeza deixou muita saudade, né, para os filhos, né? E ela estava me contando que aqui tem um deles que foi criado, né, com 3 anos. Fátima. A Fátima.
Três dias. Aliás, 3 horas de vida.
3 horas de vida.
É, morava vizinho para ativa do pai, daí a mulher foi oferecer e eles pegaram a menina.
Pegaram. Uhum. Então não é filha de sangue, mas é filha do coração.
Filha do coração, sim.
Sim. Uhum. E a senhora falava também, né, que já teve dois, né? Já o Antônio, que já nos deixou, e também o José, né?
É, o meu irmão morreu câncer, né?
Câncer também.
E o meu irmão, o outro, José, morreu de cirrose, bebia.
Bebia, tinha problema do álcool.
O alcoolismo.
Alcoolismo, né? Que pena, né? A pessoa às vezes não consegue... se sair desse vício aqui. E aqui em Realeza dá pra falar o quê? A vida de vocês praticamente toda aqui, né?
Tudo aqui. Saindo do Verê, o resto é tudo aqui,
sim,
Realeza.
Sim. Uhum. E lá no Verê deixaram alguns parentes também?
Somos bastante parentes. Uhum. Deixou. O pai não deixou nenhum irmão, a mãe. Uhum. A mãe que tinha. Daí
que era família Maculã. Que tem familiares em Ampere também.
Tem o Jandir, isso. O Jandir. É. Uhum. É sobrinho da minha mãe. Tá e agora certo. De Maculã ficou só os filhos, né, dos...
Exato, do, já
os primos, é.
É, já nos deixaram aí. Uhum. Bom, e a senhora trabalhou, então, ajudando sempre na roça e por aqui, né, e com certeza a família tem uma grande... A família Belém é uma família tradicional aqui de Realeza, né?
É, tradicional, muito tradicional, nossa. É. Uhum. É. Bem conhecida e, nossa, é, uhum, tradicional.
Tem Ampério Vils, que é filho, então, do...
Do tio Antônio.
É, eles ainda têm a retífica, até está programado para nós fazer um...
Lá com ele, é. Ele tem 91, 92 anos, tio Tony.
Ah,
91,
sim.
Acho.
Ah, é, mais velho que o seu...
Tá bem baqueadinho ele.
Pois é, então tá bom. Deixa eu falar um pouquinho com o Neto agora, então, com o Maxwell. O Maxwell é neto. É, mora em Cascavel, é policial, é isso, né, Maxwell?
Do exército.
Então, chega mais perto aqui, Maxwell. Chega mais perto aqui, então vamos se comportar aqui, porque...
Sargento do exército.
E agora ele está de férias, veio para cá, ficar aqui. Maxwell, você com certeza é um dos netos mais velhos do seu Hermínio, né?
O segundo mais velho.
Segundo mais velho?
Tem uma prima minha que é mais velha que eu por alguns meses.
Uhum.
Eu sou o segundo, é a Cassiele. Eu sou o segundo mais velho. Uhum. Que tamo aí junto com o nono aí, sempre junto com ele aí, ajudando. Uhum.
Sim.
O que precisa, né?
Sim. E você falava do orgulho dele ser um torneiro mecânico.
Sim.
Como é que é?
Ele também trabalhou de torneiro.
Ah, é?
Sim.
Ah, é? É. Também, Maxão?
É, aprendi muitas coisas com ele, muitas mesmo. E até a ideia de gravar alguma coisa assim, eu já tinha há muitos anos, sabe? Sim. Apareceu o senhor aqui na porta aqui para gravar uma coisa assim. E porque o que ele ensinou, o que eu sei de mecânica, eu aprendi com ele, mecânica e mexer com máquinas, consertar máquinas, essas coisas todas aí, equipamentos e coisa, eu aprendi com ele e com o finado tio Toninho, que é filho dele, meu tio. Uhum. Né? Meu pai também me ensinou muitas coisas nessa área também, mas até o pessoal lá no quartel fala, mas tu sabe um monte de coisa? Eu falei, mas eu nasci dentro de uma oficina, aprendendo essas coisas. E o nono ali, temos muito orgulho dele, porque não, olhando assim, as aparências não falam nada de ninguém, sim, né? Sim. Tem gente que julga as coisas, mas ele... Ele já construiu coisas, fez máquinas, fez coisas que eu que trabalhava junto com ele, né, antes de eu ir para virar militar,
sim,
eu trabalhava junto com ele na oficina. Então, teve muitas coisas que chegava lá para fazer, eu pensava, ele não tem capacidade de fazer isso, não tem como fazer. E ele fazia. Teve até um episódio que eu nunca mais esqueci, que antigamente tinha campeonato de motocross paranaense, brasileiro, aqui, sim, em Realeza tinha, o senhor deve lembrar.
Lembro.
E tinha um rapaz lá que tinha uma moto importada, estragou o giclê do carburador. E vieram ali no sábado de manhã, porque eles estavam treinando para fazer. E daí eu falei, não, ele não vai fazer isso daí. Ele fez um giclê de um carburador de uma moto importada para o cara competir no domingo. O cara ficou agradecido, mas naquela época não tinha muito recurso assim,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Não tinha peça assim. É... E aí eu lembro dessa passagem. Mas a inteligência dele, tem muitas coisas que ele fez na casa dele, ali também tem algumas coisas, ele, da inteligência dele, é sim, de admirar muito, assim, autodidata, porque ninguém...
É, não teve escola para isso, não teve curso para isso?
Não teve nada, ele foi aprendendo sozinho e observando.
Como é que é?
Comecei a trabalhar de ferreiro e depois comecei a trabalhar de mecânico, daí vim para a realeza.
Você sabe que eu também fui mecânico da Catane durante 5 anos. Sim. Fui mecânico. Então,
esse senhor aí merece muito respeito, viu?
É.
Muito respeito mesmo. E eles chegaram aqui, nem era município, né? Chegou em 61, em 63
virou
município.
Município.
E ele tem uma passagem para contar para o senhor, que ele vai contar agora, se o senhor permitir.
Claro, claro.
Da primeira, o cemitério hoje que existe aqui em Realeza, quando faleceu a primeira pessoa aqui, ele vai contar aos amigos dele que foram junto abrir picada para fazer a primeira sepultura aqui, que é onde é o cemitério.
Ah,
ele só tinha uma carta do município.
Uhum.
Ele lembra disso.
Lembra disso? Como é que foi isso, então?
É aquilo que ele estava contando. É. Não tinha estrada, nós abrimos uma picada para ir lá no cemitério.
Olha só.
Não tinha ninguém, não estava cercado ou nada. Depois de que foi cercado e...
Mas... Quem que foi que faleceu, Nono? Lá
no Verê?
Não, aqui. Não, aqui. Que faleceu aqui, que o Nono foi abrir a sepultura junto com o João Mangueira.
Ele,
assim...
Então o primeiro que foi sepultado aqui...
Foi...
A irmã do Simval Manfroy.
É o Simval Manfroy.
Que foi o Nono, seu Arnolfo.
O Arnolfo Uma ainda está ali.
Ah, senhor, eu já gravei com o senhor, não? Já gravei com ele, já. Já gravei. Ele veio para cá, tinha também 11, 12 famílias só que morava aqui. Já gravei um papo na varanda. Ele é seu amigo, senhor Arnolfo?
Meu Deus do céu, sou um amigo. Graças a Deus, nunca tivemos uma dúvida com ele, viu?
Então o cemitério onde está o primeiro foi feito?
Primeira sepultura, eu. Eu e o João Mangueira e... E o finado Nereu
e o
Arnolfo Uman.
Olha só, né?
É.
E já tem muita gente lá e o senhor está por aqui, graças a Deus.
Eu estou aqui, graças a Deus, né?
Você, Maxo, é filho da Dona Elair?
Da Dona Elair.
Ah, você é filho da Dona Elair e do seu Mário.
Isso, isso.
Não, você trabalhou até quando? Depois você resolveu... Vim pro quartel, isso, pro exército?
Isso, foi. Daí trabalhava na oficina lá. Aí, mas desde criança já tinha o sonho de ser militar, né? Aí aconteceu, fui lá, me alistei e tudo. E deu certo, daí servi e fiquei. Já são, desde 99, são 24 anos já.
24 anos, você é sargento?
Sargento.
Qual é a atividade, o que vocês fazem lá em Cascavel? No quartel, né?
No quartel, no exército. Então, eu entrei lá para trabalhar, fui trabalhar na mecânica, na parte mecânica lá, que é o que eu conhecia, né? Demais. Fui trabalhar na parte mecânica, fiquei muito tempo lá. E aí, depois fui trabalhando em partes administrativas, assim, relacionada a essa área, né? Mas na parte mais administrativa, de controle de material, essas coisas aí, dessa parte aí das oficinas, né?
E você me dizia, inclusive, que tem uma máquina que o seu Hermínio fez, que ainda está em atividade lá na retífica, é isso?
Tá, tem sim, aquela de polir virabrequim, né, Nono? Ele fez duas. Uma está lá na retífica, eu acho que eles estão usando ainda assim,
sim.
E a outra está aqui na oficina guardada também, que ele fez.
Tem que fazer um museu dessa oficina aí.
Mas tem várias coisas que ele construiu. E tem coisas que, assim, ó, como ele não...
Torno, freza,
né? Tem o quê?
Torno, fresadora, ferraria, tem tudo.
Tem de tudo.
O que pedir...
Tá ali.
Tem.
Tem ali. Como é que é, Maxel?
Então, seu Hélio, ela é... Diversas máquinas que ele fez, ele tirou da cabeça, porque ele não tem estudo. E da necessidade de executar alguma coisa, ele tirou da cabeça dele e foi desenvolvendo. desenvolvendo através da cabeça dele, sem ver outra para copiar. Sem, sabe? Sim, pela necessidade de funcionamento, ele foi aqui, ele já fez, uma vez fez máquina de fazer cerca de arame.
Olha só.
Fez essas máquinas aí, fez policorte, já fez prensa, guincho, essas girafas que o pessoal ergue motor de carro, sim, ergue coisa. Ele fabricou diversos. E fabricava o pistão, tudo. A única coisa que ele comprava era as borrachas, que vai os anelzinhos de borracha. Ele fazia tudo. Então, assim, a inteligência dele...
Como é que é?
Anéis de carro, de pistão, né? Eu fazia tudo.
E o senhor nunca fez curso, assim, de mecânico?
Não, não.
Olha, eu fiz 5 cursos na Mercedes-Benz em São Paulo, né, da Mercedes. O senhor nunca fez curso, o negócio era de cabeça.
Tudo de cabeça.
Pensava, olha, eu vou inventar isso, é isso?
Ah, não, eu fazia muita coisa que ninguém fazia e ninguém faz até hoje aquilo,
sim,
que eu fiz.
Sim, é verdade. Isso é verdade.
Mas tem uma passagem também que eu me lembro, o Nono vai lembrar, que eu vi ele fazer uma coisa que nunca imaginei também que ele fosse fazer. Apareceu o seu Gasparim com umas peças, umas bronzinas e virabrequim do Ford 29 que ele tem, que de volta e meia ele anda aí. Olha, seu Gasparim, ele vai lembrar. Se ele assistir isso aqui, ele vai lembrar.
Sim, vai assistir.
Eles apareceram lá há muitos anos atrás, que não encontrava mais as bronzinas do Ford 29 e precisava fazer o motor. O Nono pegou umas bronzinas velhas de sucata, né, da retífica, derreteu, tirou o material patente lá, aquele material, derreteu, fez umas varetas daquilo lá e encheu as bronzinas originais do Ford 29, deu um jeito de fazer uma peça lá para prender aquilo no torno, torneou, retificou tudo lá e colocou, tá até hoje funcionando no Ford 29 do seu Gasparim.
Tem que falar com o seu Gasparim, então.
É, já é um senhor de idade também.
Vou ter que gravar um papo na varanda, então é história, né?
Isso ele fez. Eu vi o meu avô fazer a bronzina do automóvel. Olha, eu vi ele fazer.
Olha só, isso aí, ó. Assisti
aquele... Como é que foi? Aquele tiroteio lá no Vereia Revolta dos Colonos.
Ah, sim.
Sim, essa nós, parte nós já falamos. Eu e o finado pai deitemos no porrão. Porque aquilo era bala que batia na casa, bala e tudo.
Sempre conta essa história aí.
História como o vento, mais de 60
dentro
anos.
Dentro da valeta, tinha uma valeta que ia tocar um moinho, não tinha água ainda.
Viu, Nono? Viu? Conta só pra mim, o senhor era muito namorador?
Troquei pouca namorada. Comecei a namorar essa ali.
A nona.
E
aí casou?
Casei. Só que a falecida, Olinda, morreu já faz anos.
Pois é. Olha, pessoal, uma história bonita. Sabe, Maxwell, que há muito tempo já, principalmente o Catiça e mais algumas pessoas, mas eu passava aqui na casa e batia e chamava. Eu vim várias, ele quase não fica ali na casa, né?
Ele fica lá nos funchos dele, lá. Juntando funcho no lote, tirando esses radite do mato, e fica ali. Ou é aqui em casa ou ali, né? Mas ele fica, tem várias pessoas que vêm, mas não acho. Mas ele tá lá atrás, lá, mexendo no lote lá.
Tem uma caminhoneta ali, mas não dirige, né?
Dirige. Ele parou agora porque a gente foi tirando dele um pouco, porque é perigoso, né?
Sim.
Mas ele dirige. Esses dias nós fomos buscar água na oficina ali, ele foi dirigindo, eu falei, ele não queria, eu falei, pode ir que eu vou junto aqui. E ele foi dirigindo, voltou. Mas ele já entendeu que não precisa ficar dirigindo, né? É perigoso. Mas ele dirige.
Acho que é só orgulho, né? Claro que a sua avó já partiu, né? A dona Olinda, né? Mas eu acho que, inclusive, ele está tomando alguns medicamentos para Alzheimer aí. Mas é só orgulho, né? Tem que ir cuidando até que Deus queira, né?
E ele está muito lúcido. Ele vai votar todas as eleições, chega lá para votar. O pessoal até me fala comigo, que me encontra, tem até o meu barbeiro lá, ele fala, eu fui lá votar, o teu avô na fila lá, mas ele tinha que passar na frente e ele não quis. Ele passar na frente porque já é de idade, esperou na fila para votar e faz questão de votar, tudo, participar. Ele é muito ativo, assim, e questão de ajudar e bondoso, né? Sim, bondoso. Sim, sim. Trabalhou a vida inteira, ele, uma certa época da vida, acumulou um capital e depois desfez, dividiu uma parte com os filhos aí, vendeu a fazenda lá, né?
Sim.
E assim, e trabalhava muito bondosamente, ajudando os outros, sem pensar em dinheiro ou em retorno.
Sim.
A ajudar. Se o senhor precisava de uma ajuda, ele ia lá e ajudava e não queria nada em troca. Nem, sabe? Então o pessoal às vezes vinha trazer serviço para ele, eu lembro, e ele cobrava só um valor ali simbólico, vamos dizer assim. E aí eles falavam, não, o senhor tem que cobrar mais. E eles queriam, pagavam mais, porque dizendo que era muito pouco, que qualquer outro ia cobraria mais. Então, muito honesto, né?
É.
Muito honesto. E a nona, a finada nona, então era um amor de pessoa, só alegria com ela.
Só
ela não brigava com ninguém, estava sempre na dela
sempre.
Ali. E muito feliz e acompanhando. Quando o nono ia vir, às vezes ela estava passeando aqui em casa, ou passeando em qualquer lugar. Ah, já dava 5 horas da tarde, não, eu tenho que ir para casa, que o Hermínio já chega.
Sim.
Que chegava 6 horas, né?
Seis horas.
Fazer a janta, já preparar. Para estar em casa quando o esposo chegasse, sabe? Então, sempre preocupado.
Assim. Eu entrevistei também um senhor que tinha uma Ferrari, tem até hoje lá em Dois Vizinhos, esqueci o nome dele, né, Ana? Não lembro mais o nome daquele senhor que nós entrevistamos lá em Dois Vizinhos também. Que também fazia arado, fazia tudo, foice.
Foi enxada, arado.
E o senhor não cobrava muito, então? Cobrava pouca coisa?
A gente cobrava o material, a mão de obra, às vezes, conforme a pessoa, nem cobrava mão de obra.
Nem cobrava mão de obra. Olha só que maravilha.
Não fiquei rico, viu? Estou grato.
Não ficou rico, mas é um homem feliz.
Não tenho uma pessoa que possa dizer este é isso, aquele, aquilo.
Então o senhor é feliz.
Eu sou feliz.
É feliz.
É.
O senhor não canta alguma música? Cantava?
Cantava.
Cantava? Depois nós vamos encerrar o programa com a música dos Bertucci, O de Casa. Cantava algumas músicas?
O de Casa cantava e tocava violão ainda.
Ah, o senhor tocava violão
Sim.
também?
Sim.
Oh, era violonista então.
E tenho gaita lá guardada, uma 120.
Ah, então com o nosso gaitaço lá em Ampere, vou vir levar o senhor para tocar gaita lá.
Não, eu não toco. Dou para os outros
tocar.
Mas de tanto que ele gosta, ele tem a gaita, a viola e o violão. De tanto que ele gosta, ele sabe arranhar alguma coisa ali, né? Mas nunca tocou mesmo, assim, de tocar bastante, assim, mas ele sempre arranhou alguma coisa lá. Mas de tanto que gosta, sempre teve, para chegar alguém que sabe, pega aqui, toca aqui para nós escutarmos.
Que bom. Que bom, eu fico feliz, né? Já estamos quase com 40 minutos. E conheci o Maxwell ontem, porque ontem eu cheguei por aqui, bati, depois não achei ninguém, fui na outra casa ali que mora a sua... já me mandaram aqui para cima, já conheci aqui o Maxwell aqui, né, que nos receberam com muito carinho, e a gente agradece vocês por essa oportunidade de eu conhecer um pouco mais a vida dele e de vocês todos.
Nós que ficamos muito agradecidos, viu? Muito mesmo. Igual eu falei, eu sempre tinha a ideia de fazer, gravar alguma coisa assim com
isso
o nome.
Aí.
Há um tempo atrás até ele ficava no porão da casa lá fazendo umas pecinhas de madeira, algumas coisas lá. Agora ele não faz mais, ele parou.
Uhum.
E aí, mas era a ideia de deixar registrado isso, né? Registrar.
Não, agora
isso.
Fica para sempre, né? Depois vai para as redes sociais, fica para sempre o registro.
Já vai para o mundo, não nos pertence mais. Fica.
Vem cá, como é o nome dele?
É o Lucas.
Vem cá, Lucas. Vem cá.
Que eu ia falar. Esse daqui, vai lá do lado do nono.
Vem aqui do lado do nono aqui. Vem no colo. Agora tu pode vir no colo do nono. Vem no colo do nono.
Amigo do nono.
Tudo bem, Lucas? Você gosta do nono?
Sim.
Você sempre fica no colo dele?
Sim.
Isso, que maravilha, que beleza.
Nunca briguei.
Nunca.
Nunca briguemos.
Nunca brigaram, mas também se tu brigar com o nono. Então dá um abraço nele, quero ver. Então dá um abraço no nono, quero ver. Isso aí.
Fale. Desde pequeno, ele tem 4 anos.
Deixa ele aqui, pode deixar ele aqui.
Desde pequeno, às vezes ele vai na escolinha ali, igual antes eu fui buscar ele ali. Ele sai de manhã de casa pra ir na escolinha, quer passar, dar um abraço no nono antes, ver como o nono tá. Todos os dias. Aí, e ele... Pra ter uma ideia, eu fico no quartel a semana inteira e só venho pra casa no final de semana. Agora eu tô aqui que eu tô de férias. Então, ele conviveu muito mais com o meu avô do que comigo, o meu filho. Muito mais com o meu avô. Ele anda do jeito do bisavô dele. Ele levanta assim, dá aquela arrumada na calça, assim, igual o bisavô. ele copia o avô, assim, tipo, pegou os trejeitos do bisavô, né?
Que maravilha.
E conviveu mais com o meu bisavô. Com o avô.
Trabalhado. Hã? Ele é influído a trabalhar, ah, lá no torno. É. Ele liga o torno.
Ah,
e...
que maravilha.
Só não alcança lá
em cima. Não alcança lá em cima. Então tá bom. Obrigado, seu Beléu. Muito obrigado.
Por nada, viu?
É.
A hora que precisar de alguma coisa dele.
Eu vou vir trabalhar na sua oficina aí, viu?
Pode vir. É. Lá tem tudo.
Lá tem tudo.
É, torno, sola, bigorna e...
Tudo.
Tem de tudo.
Tem de tudo. Tá bom, pessoal. Olha que história bonita. Obrigado, Maxwell, mais uma vez. Obrigado a dona Elair, né?
Muito a gente obrigado. Que agradece muito pelo senhor ter vindo fazer isso. E ficamos muito felizes. E creio que o Nono também, né, Nono?
Ele já é o de número 319 que eu entrevisto.
Isso demonstra a longevidade do seu programa, né? Das suas histórias que coleciona aí.
Graças a Deus.
E não só para o senhor mostrar... para quem o assiste, quem o acompanha, mas para todas essas 300 e poucas famílias, isso você vai gravando aí para os netos, bisnetos, e vai ficando, né? E que às vezes o bisneto lá não chega a conhecer a história do bisavô lá. Mas isso é igual eu lembro muito pouca coisa do meu bisavô, que consertava a máquina de costura, que é o pai dele, né? Era armeiro e consertava a máquina de costura. Eu lembro muito pouco, eu gostaria de ter convivido mais com ele. Ele Exato. Faleceu, eu tinha 6 anos de idade. E agora o meu filho, estou fazendo conviver por todo sempre que ele puder com o bisnono dele.
Tá certo, que bom. Então, meus amigos, olha, nós podia ficar aqui mais umas 2 horas que tem história para contar, mas... Nós vamos encerrando o nosso papo na varanda de hoje. Vamos deixar a música O de Casa, dos Bertucci, que ele pediu. Oferece para todos os amigos aqui de Realeza, né? De Realeza, de Ampere, família Maculã, para todos os amigos.
Não, assim, não tenho um inimigo.
Oferecer a música.
A música?
Oferecer a música para todo mundo.
Ah, sim, eu tenho bastante música até.
Essa aqui vamos mandar para todos os amigos, então, né? Tá certo?
Oferecer a música que ele vai tocar agora, mano. Oferecer
para todas as pessoas, né?
O programa dele.
Bom, tem bastante música agora.
Vamos tocar O de Casa, então, tá bom, seu Belé?
O de Casa.
E nós agradecemos mais uma vez a Ana Vitória, nossa produtora, os nossos ouvintes, a família aqui, a dona Elair, o Maxwell, o Gerro Mário. O Gerro deve ser bem comportado, né? Então tá bom, agradecemos a todos, deixamos um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.